Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta do Brasil, das Américas, do mundo, do universo, seja lá de onde for nesse planeta, nesse mundão. Sejam muito bem-vindos ao Try Não É Gol, seu podcast sobre rugby. E hoje a gente vai falar sobre quinta rodada dessa Copa do Mundo. Não, estou aqui sozinho, né? Me chamo Rafael Moreira, estou aqui com minha amiga mais uma vez, Lisandra Castro. Boa noite, Lisandra.
Boa noite, Rafael. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Saudações do Try Não É Gol. Melhor definição aqui para.
Exato.
Hoje tem rugby nacional, rugby feminino, Copa Isso. do Mundo, semifinais, expectativas e muita coisa boa rolando.
E as expectativas gigantescas aí, porque acabou a fase de grupos finalmente da Copa do Mundo, né? A gente vai entrar agora o início da reta final da Copa do Mundo. Aí você vê, a gente passa 4 anos esperando, né, para... Tudo bem, a Copa do Mundo de Rugby é mais comprida do que os torneios correlatos, mas já começa a ter aquela sensação de, sim, tá acabando.
Tá acabando.
Tá chegando.
Porque lá. A gente tem os jogos agora das quartas, né, que vai ser sábado e domingo, né?
Isso.
Aí depois você vê, já vem a semis, e aí a gente já tá naquela sensação de despedida, tipo, mas já?
Pois como é. Assim? E aí, como eu falei, a gente passa tanto tempo esperando, né? A gente fica tão ansioso querendo que chegue logo, e agora que chegou, já tá se encaminhando pro fim, né?
A gente já tá com saudade.
Já começa a dar saudade antes mesmo de acabar, né? Mas antes da gente falar de Copa do Mundo, né? Vamos falar, você falou que a gente tem prata da casa?
Teve.
O que é que a gente tem para falar do rugby nacional aí nesse fim de semana?
Tivemos campeonatos estaduais. Manda tivemos Super Sevens. Na Copa Paulista de Rugby 15, nós tivemos as finais. Urutu venceu Lechuza na Taça Ouro da Copa Paulista por 22-8. Parabéns, Urutu!
Parabéns, Urutu.
E na Taça Prata, o Rio Preto venceu o Leões de Paraisópolis por 30-25.
Parabéns. Foi Ribeirão Preto?
Rio Preto. Rio Preto. Parabéns. Aqui a gente tem Ribeirão Preto, Rio Preto, tem um monte de cidade que tem nome parecido.
Entendi. E tem o Tietê, que eu soube que o Rio é meu, né?
E tem o Rio e tem a cidade de Tietê.
Ah, tem uma cidade chamada Tietê? Tem.
Opa!
Não sabia.
Olha lá. Tá... Venha para São Paulo, vamos fazer um tour.
Vamos fazer um tour pelo estado para eu conhecer
essa. Dá para pegar todas as cidades do estado, que são muitas, mas a gente dá para ter um conhecimento aí, básico.
Justo.
O Campeonato Paulista, o Pasteur venceu o Jacareí por 26-3.
Que a gente tinha anunciado esse jogo no último programa, né? A gente tinha falado que tinha que ia acontecer.
Exatamente. Indo lá pro sul, descendo, antes de sair de novo, porque eu gosto de fazer as coisas de maneira confusa.
Exato, gostamos assim.
Não é? Tivemos Campeonato Gaúcho. Farrapos venceu o Charrua por 15-0.
Parabéns, Farrapos. Grande gauchão de rugby.
E voltando para cima, a final do Campeonato Carioca. É Campeonato Carioca ou é Campeonato Fluminense?
Eu acho que seria...
Tenho.
Oi?
É uma dúvida que eu tenho. Que eu...
Tem, o Niterói tá jogando?
Tá.
Então é Fluminense.
Fluminense. E Niterói venceu... Itaguaí por 39-14.
Parabéns, Niterói. E parabéns, na verdade, a todos.
Fluminense, é isso, né?
Fluminense.
Então,
Meus amigos do Rio de Janeiro me corrijam se a gente tiver errado, mas eu entendo que é Fluminense porque envolve,
Porque é
né?
estadual.
Porque é estadual, justo. Não é só campeonato da cidade do
Da
Rio de Janeiro.
cidade do Rio de Janeiro, exatamente. E
Boa.
tivemos a segunda etapa do Super Sevens feminino, que aconteceu em Jacareí. E ali na primeira divisão tivemos o Melina, do Mato Grosso, na primeira posição. O Curitiba, do Paraná, na segunda posição. O Niterói, na terceira posição. E o Band Saracens, de São Paulo, na quarta posição. E na segunda
Boa.
divisão tivemos o El Shaddai, na primeira posição. Na
De
segunda
onde é
posição.
esse time? É o Xadai, sabe dizer?
É do Rio de Janeiro.
Do Rio? Ah, não
Do Rio.
conhecia. Bacana, bacana.
Aí, na segunda posição, tivemos o Maringá. Na terceira posição, o SESI Jacareí. Na quarta posição, Goianas de Goiás.
Boa,
A
boa.
terceira etapa está acontecendo dia 11 do 10 e 12 do 10, lá em Jacareí. Vai ser a
Sim.
primeira divisão adulta, mais o M19.
Muito legal.
E temos jogos pan-americanos vindo aí.
Exato.
Os jogos de rugby serão nos dias 3 e 4 de novembro.
Você lembra qual que dia da semana cai?
Não, mas a gente pode olhar, né?
Eu acho que dois é uma terça, não lembro agora.
É, porque 2 de novembro é feriado, né?
Isso, por isso que eu tô tentando lembrar qual dia da semana é. Tentei puxar pela memória, mas não me veio.
Vamos
Mas
para o nosso querido Google, que ele nos diz, né?
vamos pro Google. Não tem errada.
Não. Cadê? É uma quinta-feira.
Uma quinta, né? Então vai ser na quinta e na sexta-feira.
Na quinta e na sexta-feira.
Será que a gente vai ter transmissão?
Eu acredito que não. Pelo que eu
Infelizmente, né?
ouvi, infelizmente não.
Pelo que foi sondado, aparentemente não vai ter transmissão, né, do rugby. Mas se de repente alguém estiver batendo perna por Santiago, quiser prestigiar o nosso querido esporte, né? Pode parar lá.
Já temos os adversários das nossas seleções.
Sim.
As Iaras enfrentarão o Canadá, o México e o Chile.
Sim.
Canadá, que foi ouro na edição de 2019.
Sim.
O masculino, os tupis, enfrentarão o Canadá, Estados Unidos e México. Canadá, que foi ouro em 2000, foi prata, aliás. Corrigindo, Canadá que foi prata em 2019 no masculino,
Sim.
Estados Unidos que foi bronze em 2019 e o
Então,
México.
fortes. E uma coisa que é interessante, talvez, né, o nosso amigo ouvinte que está chegando aqui agora, que ainda não está tão familiarizado assim com o esporte, é que existe uma diferença, né, importante a gente pontuar, entre o rugby que está rolando no, na Copa e o rugby que é olímpico, né, também do Pan-Americano, porque o rugby olímpico é o Sevens, né? E para quem não sabe, as partidas de sevens elas são mais curtas e, como o próprio nome está dizendo, são 7 jogadores de cada lado, né? Então, as regras são as mesmas, tá? Querido ouvinte, talvez não esteja familiarizado aí. As regras são as mesmas entre o rugby de 15 e o rugby de 7, porém o formato do jogo muda um pouco, como a gente falou, né? São menos jogadores em cada lado e também o tempo é mais curto. São 2 tempos de 7 minutos. Por isso mesmo que você consegue ter um torneio, né, que levam 2 dias só. Você
Sim.
tem vários jogos ao longo de um dia.
E bom, pelo menos para o formato dos Jogos Olímpicos e para o
Isso.
Pan-Americano, eu acho que é um formato ideal, né?
Eu vou até um pouco além. Não diria nem que é só o ideal, mas eu digo que é o único que é viável, né? Porque não
É.
tem como você colocar. Você imagina que a gente estava até falando sobre isso no, no, na edição passada, né? A gente tem uma Copa do Mundo muito extensa, muito em parte porque você não tem como botar jogos muito próximos, né? Então, os jogadores eles precisam.
Exatamente, eles precisam de tempo para se
Exato,
restabelecer.
né? É um jogo muito duro, né? No sentido físico mesmo da palavra. Então, os jogadores eles precisam ter esse tempo maior. vamos botar aí uma semana, né, entre um jogo e outro, 7 dias entre um jogo e outro. Então, de fato, esse formato, o evento pan-americano ou o evento olímpico dura 2 semanas, então não tinha nem como encaixar. Seriam 2 rodadas de uma Copa do Mundo, né?
Exatamente, não ia dar tempo.
Então, não ia dar tempo mesmo. E já que a gente tá falando de prata. Oi, tem mais alguma?
Não.
Tá. E já que a gente está falando de prata da casa, também temos a prata da casa daqui do Nordeste, porque neste sábado, dia 14 de outubro, a gente vai ter mais uma etapa da Liga Neo Rugby, né? É, onde você vai ter os times de Natal, o da Paraíba e os de Pernambuco, né? União Pernambucana de Rugby, se reunindo em João Pessoa para fazer o um torneio lá, e vai ser muito legal. Vão ter os jogos, né? Às 4 e pouco da tarde a gente vai parar para ver o Eclipse.
É
E que,
verdade,
né?
tem um eclipse.
Tem um eclipse, né? Tanto João Pessoa quanto Natal são os lugares mais privilegiados do Brasil para você ver esse eclipse. Eu estou esperando esse eclipse desde.
Da Liga no Rugby vai ser especialíssima, então.
Vai ser uma cobertura astronômica.
É, com a ajuda dos astros.
O evento vai ser exatamente, vai ser bombástico, né? O dia vai virar noite.
Queremos
É,
imagens.
isso. E esse eclipse, eu quero só dizer que eu espero esse eclipse desde 1994.
É a chance de matar a vontade.
É a chance de matar a vontade. Eu era criança quando aconteceu o eclipse lá em Foz do Iguaçu e eles falaram que no futuro ia acontecer no Nordeste. Esperei, vinguei e tá aí.
Aí.
Então, voltando a falar de rugby, a gente vai ter essa etapa da Liga Neo Rugby. Então, acompanhe as nossas redes sociais e acompanhe também as redes sociais dos times que vão estar presentes, inclusive da própria Liga
Da
Neo
própria
Rugby, né?
Liga no
Você
Rugby.
encontra no
Acompanhe as
Instagram
redes sociais de Rafael.
também,
Estará
né?
presente.
Estarei presente lá.
No, é
Então,
nossa reportagem oficial.
in loco, né? A reportagem in loco, né? Estarei lá para falar sobre esse evento. Belezinha? Vamos falar de
Beleza?
Copa?
Vamos falar de Copa.
O que é que você achou, em linhas gerais, antes da gente dar uma pincelada rápida nos jogos, o que é que você achou da quinta rodada? Quinta e última rodada da fase de grupos, né? Devo
Ah,
dizer.
eu gostei da quinta rodada, e te falar, viu? Essa realmente eu gostei.
Eu tô com essa impressão. Eu acho que foi a melhor.
Eu também acho que foi a melhor rodada.
Foi a rodada mais. Talvez não tenham sido. Eu acho que o melhor jogo até agora da Copa, o jogo assim que eu mais gostei, mais vistoso, ainda foi Irlanda e África do Sul. Mas eu acho que no apanhado geral, esses foram jogos que foram mais. Não assisti todos, mas foram jogos que foram mais agradáveis de se assistir.
Dos que você assistiu, qual que você gostou?
Dessa rodada?
É.
Ah, eu acho que eu acho que o meu favorito é o favorito de todo mundo. Foi Portugal ganhando de Fiji.
Foi
Eu acho que esse
mesmo,
jogo aí foi o
né?
favorito de todos. E inclusive eu estava lendo hoje um artigo da uma reportagem. Eu não vou lembrar agora qual é o portal português. Mas ele falando assim que essa é uma oportunidade para o rugby português ter um grande impulso. E assim, e não foi só uma vitória. Não é a primeira vez que um time menor ganha de um time maior no rugby. A gente sabe que não é a primeira vez, mas a forma como aconteceu. A gente já está desde o início do torneio falando que Portugal tem jogado de uma forma que tem encantado muito. Mesmo
É,
sabendo que é um país
realmente.
pequeno, né, no rugby. E a forma como aconteceu foi. E que
Foi
ganhou de uma.
incrível.
Foi incrível. E que ganhou de uma seleção que está encantando por si só, que é Fiji, né? Melhor Fiji de
Sim.
muitos e muitos anos, né?
E a comemoração, aquela comemoração. Parecia que eles tinham acabado de ganhar a Copa. Talvez o sentimento deles fosse esse, né?
Talvez. Eles comemoraram como se fosse. E eu estava vendo uma imagem, agora há pouco, inclusive, no Instagram. Dos caras sendo ovacionados no aeroporto de Lisboa.
Ah, gente, que coisa legal.
Isso é muito legal. Então, espero que isso. Eu tava vendo uma entrevista, não lembro qual foi o jogador agora de Portugal. Não sei se foi o Portela, não vou lembrar agora quem que foi, mas ele falando assim, que eu acho que é o sentimento de todo mundo, né? Ele espera que isso inspire uma nova geração que talvez não prestasse atenção no rugby, né? Mas que viu esse grande momento da seleção portuguesa e que se inspire para.
Para continuar em avante, né?
Isso.
Foi muito legal.
Para que se tenha continuidade desse legado, né? Então, para a gente dar assim, uma bem rápida pincelada aí no, nesses jogos da última rodada, né? Quinta e última rodada. Lembrando que agora só eram 20 seleções, né? Passaram só 8, né? As outras 12 voltaram para casa. Algumas de forma esperada, outras nem
Outros
tanto.
nem tanto.
Outras nem tanto. Mas a partir desse próximo fim de semana, a gente vai para o famoso mata-mata. Não tem como empatar. Se perder, cai fora. E aí, o primeiro jogo que a gente teve nessa rodada, lembrando que na quinta e última rodada, Namíbia, África do Sul, Austrália e Chile não jogaram, voltaram para casa mais cedo, né? Porque nenhuma delas ia passar. A Austrália tinha uma chance mínima,
A
né? Mas
Célia
era só
estava
matemática.
esperando ali, né?
Mas eles próprios sabiam que não ia dar certo, né? O único time que vai jogar na próxima fase desses quatro é a África do Sul, né, que já estava classificada. Então, esses quatro times estavam em semana de bye, eles não jogaram. Então, começando aí a quinta rodada na quinta-feira, dia 5, né, momento cabalístico do Try Not a Goal, a gente teve Nova Zelândia enfrentando o Uruguai pelo grupo A na cidade de Lyon. E aí, quando você olha esse placar, 73 a 0 para Nova Zelândia, você pensa que foi uma surra. E foi. Mas você concorda comigo que tudo bem, o placar foi bem elástico. Mas não foi a mesma coisa em comparação, por exemplo, com os jogos contra a Itália, né?
Não.
A Itália jogando.
Então, assim, a minha impressão foi que o Uruguai tentou, mas não tinha como.
Exato.
Foi
Foram bravos.
o e de repente começou o passeio da Nova Zelândia no jogo, e foi o que aconteceu.
Sim.
E
Era
foi,
esperado, né?
era o que eu ia falar, e era o esperado, e não é demérito do Uruguai, não, assim.
Não, não. De
E
forma alguma.
ninguém quer que nenhuma seleção também afrouxe o seu próprio jogo por conta da seleção que está enfrentando, não.
É como a gente fala, né? Cada um foi fazer o seu jogo e a Nova Zelândia não tem nada a ver com o Uruguai. Se o
Exatamente.
Uruguai é mais fraco, se o Uruguai é um país.
Uruguai simplesmente não tinha como. E foi o que foi.
Justo. E dentro dessa limitação uruguaia, o Uruguai jogou bem pra caramba.
Jogou,
Você teve.
exatamente. Uruguai jogou bem pra caramba.
Né? Você teve jogadores se destacando, né?
Sim,
Eu acho
e
que.
mesmo quando a gente olha as estatísticas, algumas surpreendem.
Sim, exato. Você tem o Manuel Ardal, né, da seleção uruguaia, que eu não tenho certeza agora se ele é o jogador com mais sucesso nos breakdowns, né, nas pescadas de bola, mas se ele não for o jogador, ele é um jogador que tem uma das melhores taxas de sucesso, nas pescadas de bola, né? Então você. Eu acho que ele foi o grande nome do Uruguai, né? E acho que eu colocaria até entre alguns dos grandes nomes dessa primeira fase da Copa como um todo, né?
Verdade.
E você teve outros jogadores que fizeram coisas bacanas aí ao longo. O Philippe Etcheverry, ele conseguiu fazer aquele drop, acho que foi no jogo contra a Itália, né? Nesse jogo específico da Nova Zelândia, o maior número de tackles foi de um uruguaio, do Lucas Bianchi. Então é como você está falando, não tem como comparar o rugby uruguaio com o rugby dos All Blacks, mas ainda assim o Uruguai teve uns momentos bacanas, diferente, por exemplo, do que a Itália fez.
É.
Que se esperava muito mais dela e decepcionou.
A Itália parece que não, agora para o fim da fase de grupos, a Itália já, não sei, parece que ela já tinha se retirado, sabe?
É, exato. É, não, foi uma das decepções. Para mim, foi uma das decepções.
Foi,
Com
foi.
certeza.
E eu lembro que no episódio passado você falou que esperava que nesse jogo da Itália contra a França, a Itália estivesse em campo.
Isso.
Que eu lembro
Vamos
que
falar de
foi.
Itália e França já? Vamos falar de Itália e França?
Vamos passando.
Já vamos emendando, né? Já vamos emendando. Porque é justamente o jogo seguinte,
É
né?
exatamente o jogo seguinte. Você comentou da Itália, eu lembrei do seu comentário, que você falou que entrou em campo e que você esperava que nesse jogo ela entrasse em campo.
E a Itália entrou em campo para você?
Não.
Pois é, para mim também não.
E na hora que eu estava vendo o jogo, eu lembrei exatamente desse comentário. E eu pensei assim, eu falei, a Itália não entrou em campo.
Não. Eu acho que a Itália, só para contextualizar também nosso amigo, nossa amiga ouvinte, o jogo da Itália foi na sexta seguinte, né? Na sexta, 6 de outubro, às 16, mais um momento cabalístico. A França 60, Itália 7, né? E direto de Lyon pelo grupo A. E aí, eu acho que foi muito decepcionante o jogo da Itália, porque eu acho que estava todo mundo esperando não só uma recuperação italiana, não só sei lá, uma mão na consciência da Itália de pensar assim, puxa, não quero repetir o papelão que a gente teve no jogo anterior, mas
Me
Itália de novo
parecia
não.
que eles estavam bem perdidos em campo, né?
É, exatamente, Itália não se encontrou de novo, sabe assim, é decepcionante. Eu acho que a Itália junto ali com a Austrália, né? Eu acho que ninguém realmente esperava que a Itália fosse passar, por exemplo, de fase, até porque ela estava num grupo muito complicado. Mas eu acho que, de novo, todo mundo esperava uma Itália melhor do que ela se mostrou, né? Bom, o
Itália,
lance.
todo mundo esperava aquilo que você disse, que a Itália jogasse, que
É,
ela viesse
entendeu?
para o jogo. Ela estava muito perdida em campo.
E aí, quando você vê, a gente está falando agora de Portugal, quando você vê um time como Portugal, que é um time menor, que é um time com menos recursos, que o país em si é menor, não é tão rico, né? O que que explica? Sabe assim, além de garra, sabe?
E a Itália, tudo bem, a gente tinha feito aquele, né, a gente tinha pesado a questão da Itália ser a melhor Itália de todos os tempos, mas a Itália veio muito, muito falada, né? Exatamente por ser a
Sim.
melhor Itália. E a gente já tinha pesado isso, que ela era a melhor Itália, não a melhor seleção. Mas,
Exato. E por ser
né? Mas,
melhor Itália.
exatamente, era o que eu ia falar, por ser a melhor Itália, a gente espera, né? Um pouco mais. E eles tiveram
Exato.
uma boa atuação no Six Nations.
Quase ganharam da França, por
Pois
muito
é.
pouco não ganharam da França.
Mas ali, por alguma razão, eles não estavam lá.
Infelizmente. Queria ter visto mais da Itália, né? A Itália realmente nessa Copa decepcionou. E do lado da França, eu acho que a grande expectativa, por mais que todo mundo soubesse que a França era superior, né? Em teoria, o que de fato se provou, que ela era mesmo, mas acho que estava todo mundo pensando assim, e agora que o Dupont está contundido, né? Que não vai poder jogar, como é que essa França vai se encontrar? E a França fez um excelente
Encontrou muito
trabalho, né?
bem.
Se
Desculpa,
encontrou
ele se
muito bem.
encontrou muito bem.
A França tem nada a ver se a Itália tá perdida, né? E
É.
o Maxime Lokou, né? O 9 da França, que é justamente quem está substituindo o Dupont, se garantiu.
Eu acho também. Eu acho que a França, assim, obviamente, você perder o capitão é sempre uma questão, um peso.
Ainda
Mas
mais porque não é qualquer capitão, é o Dupont.
exatamente. Mas a França mostrou que é uma equipe, que não é
Sim.
dependente de ninguém.
Sim. Até
Sabe?
por ter um elenco muito forte, né?
Eles vieram para o jogo, a França, que a gente está vendo em todos os jogos deles.
Exato. E não é à toa que são um dos grandes favoritos, né?
Exatamente.
Então, França passa, né? Segue em casa, vai ter aí um desafio complicado, né? Mas e a Itália? Espero que volte para casa, né? Bota ali um ketchup na pizza, parta o
Pelo amor de
macarrão,
Deus, não.
né?
Não, 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 não.
Tem essa crise de
Isso
consciência.
chega a ser criminoso, pelo amor de Deus, não.
Mas a atuação italiana não foi criminosa para você?
Foi, mas não precisa estender isso à pizza, tá?
Tem que botar ketchup na
Não.
pizza, tem que partir o macarrão. Só por nossos amigos aqui, eu sou totalmente contrário a ketchup em pizza, tá? Só para deixar claro. Só que foi tão absurdo isso que aconteceu que, sabe assim,
Só o
é que
ketchup na
nem.
pizza. É que nem o ketchup na pizza.
É, exatamente, é ketchup na pizza, né? Então, pois é, né? Eu vou. Para a gente fechar esse capítulo Itália e a gente partir para o próximo jogo, a Itália fez jus. Quando você pensa em Itália, qual é a grande marca que vem à sua cabeça?
Marca.
Marca de qualquer coisa. Você pensa, sei lá, no Japão, você pensa em Sony. Você olha para os Estados Unidos e você pensa em Apple.
Ferrari.
Qual é a segunda? Esquece, qual é a segunda? Esquece Ferrari, qual é a segunda? Não, não era essa que estava no. Mas vai ficar gravado, vai ficar. É porque a gente não combinou, né? Eu tirei isso da cabeça agora. Quando as pessoas pensam em Itália, né? Para falar do ramo automotivo, muitas pessoas pensam naquela marca que está instalada em Betim, né?
Fiat.
Exatamente. Você sabe o que significa Fiat, né?
Não.
Fui iludido agora à tarde. Então, esse é o caso da Itália. Então, a Itália fazendo juiz à Fiat, né?
Fui iludido agora à tarde.
Fui iludido agora à tarde. É exatamente. Em suma, essa foi a Itália deu uma de
Que bom
Fiat.
que você deu as dicas, porque eu já ia sair do mundo automotivo e ia para outras coisas, já ia para o mundo da moda. A gente não ia
Não, 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 a gente ia ficando em círculos aqui, né? A gente ia ser uma família italiana atrapalhando o trânsito, né? Outra tradução para Fiat. Fiat Cazzo, Fiat patrocina nós, hashtag patrocina nós. Isso é uma brincadeira, né? Só relembrando, até porque eu pretendo ainda nessa vida ter um tempo. Mas vamos passar, né, para os jogos do sábado,
Qualquer dia eu
né?
vou postar a questão do Tempra.
Porra, tanto carro eu quero um tempo. Mas vamos lá, sábado, dia 7, às 10 horas, a gente teve um jogo. Esse jogo eu não assisti, né? Infelizmente, eu não pude. Mas a gente teve um jogo que, pelo que eu vi, foi um jogo bacana, né?
Eu
Ainda que eu não tenha acompanhado.
não consegui assistir ele inteiro, eu assisti ele
Sim.
em vários pedacinhos, porque eu estava num compromisso, né? Na realidade, eu estava no laboratório, não tinha
Sim.
muita condição
De acompanhar,
de
né?
acompanhar
Totalmente.
ele inteiro. Enquanto eu estava esperando, né? Eu vi no celular, mas eu vi mesmo em partes. E eu gostei.
Sim.
Pelo menos das partes que eu vi, eu gostei.
Esse aqui eu confesso que eu não vi nada, né? Mas para a gente parar né? Porque nessa hora o ouvinte ele está desesperado pensando, mas fala logo que jogo foi esse? Porque eu continuo sem saber que jogo foi. Pelo grupo C, né, direto da cidade de Nantes, a gente teve Gales ganhando da Geórgia, né?
Mas não foi fácil.
Eu não vi o jogo, né? Eu só vi o highlights, né? Os melhores momentos. Foi um placar relativamente. Não vou dizer que foi um placar elástico, né? Mas foi 43 a 19 para Gales, né? Para os galeses. Destaque para o Lewis Rees-Emmett, né? Fullback aí de Gales, né? Fez três tries, pediu música no Fantástico, né? Só não foi atendido, porque o Fantástico não sabe,
Não
né?
sabe que
Não.
existe rugby, né? Fantástico, essas coisas.
Exato, infelizmente, né?
Detalhe, se soubesse, a gente teria uma zebrinha do rugby.
Teríamos uma zebrinha do rugby, com certeza, né? Mas é interessante pensar, porque assim, eu acho que Geórgia também foi uma outra decepção desse torneio. Não como a Itália, não como a Austrália, mas dos países, digamos assim, que estão fora dos Six Nations do rugby europeu, normalmente a Geórgia é o país mais forte, né? Inclusive,
Sim.
muitas pessoas questionam, só também para o nosso amigo ouvinte que talvez não saiba o que seja o Six Nations, existe um torneio anual, sempre acontece no mês de fevereiro, na Europa, que é o torneio dos Six Nations, que são as seis grandes nações de rugby europeias, né? Então, Inglaterra, França, Irlanda, Gales, Escócia e Itália, elas jogam entre si, elas competem entre si com jogos só de ida, né? Não tem torneio retorno. Então, elas têm esses jogos e, obviamente, o time que é um torneio de pontos corridos, você não tem uma final, por exemplo, né? Então, no final da quinta rodada, o país que tiver maior número de vitórias, a seleção que tiver maior número de pontos, ela leva o torneio, né? Esse ano foi, a Irlanda levou de forma incontestável, né? A Irlanda ganhou todos os jogos. E esse torneio de Six Nations, também para o nosso ouvinte ficar contextualizado, o torneio pertence a essas seis uniões de rugby, né? Então, cada uma dessas uniões, a Itália, a Inglaterra, Gales e etc., elas têm uma porcentagem igualitária, né, de propriedade desse torneio. Então, muitas pessoas questionam, ah, mas por que que a Itália, que tem um desempenho ruim, né, tradicionalmente vem tendo desempenhos ruins aí ao longo dos últimos anos, por que que a Itália está nesse torneio e a Geórgia não está, né? Um dos motivos, ou muito grande motivo é esse, a Itália é dona do bagulho e não vai largar. Mas por conta desse hype, as pessoas esperavam uma atuação georgiana melhor, né? Então a Geórgia meio que também deu uma decepcionada nesse torneio, não no nível de Austrália, por exemplo, né?
A Austrália tá difícil comentar. Tá difícil comentar.
Inclusive, notícia bombástica aqui, eu sei que o foco não é a Austrália, mas sabe, lembra aquela história do Eddie Jones, que é o técnico
Sim,
australiano,
sim, sim.
extremamente polêmico, técnico australiano, que ele estava ali de um papinho meio estranho ali com a União Japonesa.
Foi mesmo.
Tudo indica que realmente ele vai sair. Aí, quer dizer, aí é desespero australiano, né? Cagada em cima de cagada.
Eita. Isso porque faz o quê? 2 semanas que deu entrevista, falou: não, 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 não,
Mas
nada a ver.
você vê que naquela entrevista ele já foi evasivo, né? Quando apertaram, tipo
Ah,
assim, tá, mas
sim.
você vai largar a Austrália para ir ser técnico do Japão? Não, enquanto eu estiver na Austrália, eu vou treinar na Austrália. Sim, amigo, isso a gente sabe, né?
Né? Enquanto estiver na Austrália,
Enfim.
vou estar treinando só, mas quando eu chegar no Japão.
Aí tudo. Enfim, de fato, ele foi para a França comer croissant, né?
Né? Tomar um vinhozinho.
Um vinho.
Eles
Mas
jogaram em Bordeaux?
não lembro, boa pergunta.
Não é lá, pergunta com aquela lá.
Né? Não lembro se eles chegaram a jogar em Bordeaux, mas não duvidaria, não. Tomar um vinhozinho ali, né? Não.
Né?
Mas e voltando para esse jogo de Geórgia e Gales, né? Então tem esse lado, né? Como a gente está aqui comentando, de Geórgia ter sido uma decepção. Ainda que no nível menor, até porque também não se esperava tanto dela, né? Mas Gales, bom, Gales era um time que chegou na Copa muito desacreditado, né? Gales teve muitas perdas, né? Antes da Copa,
Verdade.
né? Chegou a perder, salvo engano, chegou a perder para a África do Sul, se bem que para a África do Sul não é um demérito, né? Mas é um time que é uma seleção, é uma união de rugby, que inclusive está tendo muitas crises, já que a gente está falando de crise,
Internas, né?
internas, inclusive trocou de treinador recentemente, meses antes de ir para a Copa, está tendo muitos problemas financeiros ao ponto também, né, só para ilustrar o grau da coisa, de alguns jogadores ameaçarem entrar em greve por
Nossa.
questões de pagamento. Então, assim, é uma seleção que também não chegou na Copa do Mundo num bom momento. Mas está se classificando, né?
Pois é, tá.
Está passando aí
Joga
para a segunda fase.
no sábado, né?
Vai jogar nesse sábado aí. E por mais que não tenha feito os jogos mais vistosos que a gente viu nesse torneio, mas considero que, para o que se estava esperando dela, fez bons jogos, teve uns momentos legais, né? Tem um elenco bacana, você tem Dan Biggar, você tem o Emmett, né, que eu acabei de falar
Uhum.
agora, o Gareth Enscombe, ele vai voltar aí, ele estava contundido, mas ele já foi liberado para esse jogo do fim de semana. Então, você tá o Lapi Faletal, enfim, você tem os jogadores aí que podem fazer a diferença. Então, só repetindo aí o placar, Gales 43, segue para a
Jorge.
segunda fase, Geórgia 19, voltando para casa.
O outro jogo foi um jogo que eu gostei muito.
Foi um
Eu
bom jogo.
amei ver esse jogo.
Sim. Então, pelo grupo D, a gente teve aí esse jogo. Esse tá no hall daquilo que a gente começou o programa falando, né? De que
É.
essa rodada teve muito jogo divertido e eu concordo. Esse aí foi um jogo bacana também. Pelo grupo D, na cidade de Lille, ao meio-dia 45 do sábado, a gente teve a Inglaterra. Por muito, mas muito, mas muito pouco ganhando de Samoa. 18 a 17. Por um mísero pouquinho, a Inglaterra passou. Inclusive. Oi?
Esse jogo, acho que foi um dos melhores.
Esse jogo. E assim, foi muito bom no sentido de ter sido um jogo divertido, foi um jogo extremamente disputado. Samoa liderou a maior parte do tempo, inclusive, né? Foi para o intervalo.
Não sei se você vai concordar, mas foi a Samoa que a gente esperava ter visto. Mas
Concordo,
ela só chegou
concordo.
nesse jogo.
E
Criativa.
sim, e de novo, e por muito pouco Samoa não levou.
Por
Esse
muito
jogo,
pouco,
assim,
Samoa não levou.
eu digo a você, inclusive, que eu não vou lembrar qual que era o jogador, mas foi assim, já no tipo 78 minutos, eu acho que era o Ponta. Eu acho que era o 14, Samoano. Realmente não vamos lembrar. Quem tiver os dados estatísticos, quiser mandar para a gente depois, pode mandar. Mas eu lembro que ele estava correndo com a bola, ele já se aproximando do in-goal inglês. E tinham dois marcadores ingleses atrás dele e ele estava ali um pouco sem opção. De passe de bola por um tempo, mas aí chegaram os companheiros dele, sendo que ao invés de ele passar a bola, ele decidiu permanecer com a posse, já ali pertíssimo do in-goal, foi tacleado, naquela disputa, ele acabou que perdeu a bola, então eu fiquei pensando assim, caramba, se esse cara passa a bola,
É.
sabe assim, não sei se você lembra desse momento específico do jogo, já no finalzinho, mas se ele passa a bola ali, era try.
Era esse foi assim, foi um jogo muito emocionante.
Foi. E por
Foi
um ponto, assim, ia ter sido
bom.
lindo se Samoa levasse. Vitória que Samoa nunca teve, inclusive, né? Samoa
É.
nunca ganhou na Inglaterra.
Mas foi um jogão, uma Samoa incrível, então.
E por mais que a vitória tenha sido na Inglaterra, mas não foi a Inglaterra quem cantou nesse jogo.
Não
Inglaterra, de
foi.
novo.
Inglaterra foi bem maroneno, né?
É o único jogo na Inglaterra, assim, que a Inglaterra, nossa, deu uma brilhada muito mais pelo espírito do que pela qualidade técnica, foi aquele primeiro
Aquele
jogo que
primeiro
eles
jogo.
vieram, sim, que eles vieram, tá, né, assim, vieram para dominar, estavam com sangue nos olhos, teve aqueles drops sensacionais do Ford, né? E nesse jogo aconteceu o contrário, né? Não em relação ao drop, mas teve aquela. Desculpa a expressão, mas tem aquela cagada, né, mental, aquele derretimento,
O que
né,
aconteceu
cerebral.
ali?
Você sabe tanto quanto eu.
Não é?
Você
Parece
sabe tanto
que
quanto
ele
eu.
desligou completamente.
Pois é, o que é que explica um cara. Só talvez alguém não tenha assistido o jogo ou não esteja por dentro dessa regra. Houve um determinado momento no segundo tempo onde foi ser cobrado um penal favorável à Inglaterra, né? E ali, tipo, era a conversão certa, né? Era um penal certo, eram 3 pontos quase que garantidos. A World Rugby institucionalizou essa questão de você ter um tempo, né? Você tem 90 segundos, 80, 90 segundos, agora não me lembro, para que você chute a bola, para você não ficar enrolando ad eterno, né? E o Owen Farrell, que é um cara extremamente experiente, não é a primeira Copa do Mundo dele, o cara já tem aí, sei lá, 10 anos de rugby profissional, não tinha jogado até agora, porque ele estava ainda sentindo os efeitos do cartão vermelho lá, de um jogo pré-Copa, né? Então esse foi o primeiro jogo da Copa do Mundo dele, e o cara queimou esse tempo, então, assim, ele perdeu. O que é que explica um jogador do naipe dele fazer uma bizonhice dessa?
Tinha um telão na frente dele contando o tempo.
Não, e quando você olha a cara dos ingleses, quando você vê a cara dele, assim, eu fiz uma...
Não, a arquibancada no desespero, tipo, chuta,
tipo assim, para mim enfim, é um apagão mental, não tem outra explicação.
realmente foi. Ele desligou do mundo ali, não.
Exato, exato. E esse jogo só foi ganho pela Inglaterra mesmo, falando, já que a gente falou em apagão, porque o Danny Kerr fez aquele try, Danny Kerr, que é um cara também muito experiente, né? Onde a defesa Fijian, não, desculpa, a defesa samoana abriu uma avenida para ele. Eles
Foi.
estavam fazendo aquele scrum já em cima do in-goal, né? E aí daí Danny Kerr pegou a bola e só entrou, né? Uma imensa avenida que abriram ali para ele. Não foi um jogo mais vistoso do ponto de vista técnico, mas foi um jogo, né, como você está falando, realmente foi um jogo que deu para ter um bom entretenimento. E aí, Inglaterra passa, né, Samoa volta para casa aí mais cedo, não passando para a segunda fase dessa Copa do Mundo. Nesse dia, a gente teve o torneio, a grande partida do torneio, né? Aquela partida que faria o mundo celta, não estou falando do seu carro, mas o mundo dos celtas, né, do povo celta, os célticos, né, de língua gaélica, de cabelos vermelhos, né, o jogo que fez o mundo do rugby parar para assistir. Às 4 da tarde, pelo grupo B, direto de Saint-Denis, a gente teve Irlanda e Escócia.
Inclusive, a gente teve rugby, boxe, tudo ali. Foi um combo esportivo.
Foi uma miscelânea. E aí,
Mas
nesse
assim, eu
jogo, a gente.
esperava mais da Escócia. Eu fiquei chateada, fiquei decepcionada.
É,
Ficava, fiquei
eu também.
frustrada. Sabe, eu estava esperando assim muito, 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 muito desse jogo. Acho que talvez eu tenha exagerado na expectativa também, não sei. Mas eu
Não,
esperava muito mais da Escócia.
mas eu acho que todo mundo esperava isso, assim, acho que ninguém estava esperando. A Escócia foi brava, assim, eu não acho que a Escócia é diferente de outros times que a gente falou aqui, como a Itália, né? Eu não
Não.
acho que a Escócia, o problema da Escócia não foi ter tentado, o problema da Escócia foi que ela, pô, ela estava enfrentando a Irlanda, né? Assim, a Irlanda cada vez tem se provado. Quando você pega ali o elenco, né? Quando você pega os jogadores irlandeses, que você vai vendo assim, pô, os caras têm Johnny Sexton, os caras têm Josh Van de Vlier, os caras têm, para mim, é um dos caras que mais está jogando nesse jogo, né? O Bunde Aki, que tá jogando, que é um absurdo, né? Hugo Keenan, enfim, assim, você tem um elenco que os caras cada vez mais estão se. Todo mundo sabia que eles eram bons, mas sim, mas os caras estão se tornando cada vez mais creme de la creme, né? O top do top, né? Então, assim, ninguém esperava um embate fácil, lógico. Mas você tem jogadores fortes do lado escocês também, então a gente esperava. Eu concordo com vocês, eu também esperava mais. Eu queria ver mais da Escócia.
A Irlanda, cada jogo que ela tem feito, ela tem mostrado, ela tem defendido a sua posição no ranking ali. Ela tá falando, eu sou o número um por causa disso.
Não tô aqui por acaso.
E a cada jogo que ela faz isso de novo. E assim, eu acho ótimo, assim. Eu adoro ver a Irlanda fazer isso.
Apesar de eu sou fãzaço do Finn Russell, eu acho o Finn Russell um dos jogadores mais talentosos que eu já vi. Talvez seja o melhor número 10 da atualidade, assim, eu arrisco dizer. Realmente é um cara que eu acho diferenciado. Mas você vê, mesmo o Finn Russell tentando fazer aqueles chutes, tentando
E
criar coisas novas, mas assim, a Escócia atacava, 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 atacava,
não
atacava, atacava.
chegava, não chegava, não chegava, não.
Porque a defesa irlandesa tá muito forte. A defesa irlandesa era uma muralha. Eles
Era
batiam, voltavam,
exatamente isso.
batiam, voltavam, batiam, voltavam.
Era exatamente isso. Era uma defesa que estava intransponível.
Exato.
E por isso que eu digo, talvez eu tenha colocado muita expectativa nesse jogo. Talvez seja isso. Mas eu estava com muita expectativa para ver a Escócia.
Sim. Mas não foi, na minha concepção, não foi um jogo ruim. Não foi o
Não,
melhor
não
jogo, mas não foi um
foi
jogo ruim de assistir, não. Eu gostei da
um jogo ruim. Não
A
foi um
Escócia.
jogo ruim. Foi, só não foi o jogo que a
Assim,
gente
não foi
esperava.
parelho, né? A gente esperava um embate mais parelho.
É.
Apesar que eu imaginava que a Escócia fosse perder, né? Que a Irlanda fosse levar esse jogo, acho que era o que todo mundo esperava, exceto os próprios escoceses e o Rod Stewart, né? Mas foi um bom jogo, de todas as formas. Eu lamento muito, já falei isso aqui e vou repetir, eu lamento muito porque esse chaveamento foi injusto com a Escócia. A Escócia, se estivesse do outro lado, né, nos grupos C ou D, ela teria passado, eu acredito. Ela estaria nas quartas. Mas a Escócia, estando num grupo onde você tem Irlanda e África do Sul, não dava. Vai ficar para a próxima. Vai ficar para 2027.
É porque no começo da Copa, Irlanda e África do Sul você tinha número um, número dois. É que com os jogos da Copa e como o ranking da World Rugby é muito, muito,
Muito dinâmico, né?
muito dinâmico. Você teve mudanças, mas era o número um e o número dois do ranking.
Exato, exato. De todas as formas, né? A gente espera que a Escócia se recupere, né? Eu acho que o rugby escocês ele está vindo numa recuperação de, ainda que não tenha passado para a fase de grupos nessa Copa, né? Mas assim, comparado com Escócias anteriores que a gente teve aí nas últimas décadas, eu acho que essa também é uma Escócia diferente da Itália, que a gente está falando, ah, essa é a Itália mais forte dos últimos tempos, mas que decepcionou. Essa é a Escócia mais forte dos últimos tempos. Não vou dizer que encantou, mas dizer que
Mas
decepcionou
não
talvez seja.
decepcionou.
Ficou assim, ficou aquela coisa, não foi uma
Ficou
coisa
morna.
ficou
Ficou
morna.
morna.
Isso. Mas não foi vergonhoso. Eu acho que esse é o ponto, né? E Irlanda, favoritíssima ao título, né?
Ah, Irlanda. Eu vou te falar que eu acho que vai ser o ano dela. Eu já tinha falado no outro nosso programa, continuo com a mesma ideia, eu acho que vai ser o ano dela.
A gente já a gente aborda aí esse ponto. Indo para o domingo, dia 8, a gente teve três jogos, e eu acho que esse dia de jogo foi o melhor dia aí dessa fase, né? Porque foram três jogos muito bons. Um eu não assisti, porém, pelo que eu li e vi, foi pauleira, que foi justamente o primeiro jogo do dia. Então, domingo em Nantes, né? Pelo grupo D, a gente teve aí a Argentina vencendo o Japão. E eu acho que essa atuação da Argentina foi a melhor atuação da Argentina nessa Copa.
Foi a
Pelo
melhor
que eu
dessa
vi
Copa.
e li, né?
Exatamente, foi a melhor dessa Copa.
E quando a gente diz que a Argentina ganhou, né? Foi um placar de 39 a 27 de um Japão que, em muitos momentos ali, arriscou brigar pela vitória. Jogou muito também, né? Mas realmente não teve como segurar. Especialmente Matheus Carreiras, né? Três tries também, pedindo música do Fantástico. Mas
Fantástico. Queremos música para o rugby.
queremos música pro rugby também.
Queremos Zebrinha no rugby.
Só ele marcou 15 pontos aí nesse jogo, né? Então, foi um
Estava
jogo.
falando do Japão, eu acho que é uma das seleções que vem numa maior evolução, né? E é
Sim,
uma
sim.
evolução, uma constante de evolução, não é?
E ainda que o Japão não tenha passado, né, de fase, o Japão realmente ele ficou, ele não avançou para as quartas, mas eu acho que ele fez bons jogos. De novo, talvez não tenham sido jogos mais brilhantes, inclusive deles próprios. Eu acho que o Japão teve momentos melhores em Copas anteriores, A última Copa é sacanagem porque foi em casa, né? Então você tem o favoritismo de estar jogando em casa. Mas eu acho que o Japão fez um bom trabalho. Acho que vai continuar fazendo um bom trabalho.
Teve até tufão, né?
Teve até tufão naquela Copa. Pois é, 2019 teve até tufão. E o Japão, ele tem aquela liga deles, que é difícil a gente obter informação porque é tudo em japonês, né? Mas eles têm aquela liga deles, de rugby profissional, que eles estão atraindo muitos talentos de fora, muito sul-africano, muito neozelandês, muito australiano indo jogar lá, né? Principalmente nas off-seasons. Isso vai fortalecer o rugby dentro do Japão, tanto em relação à questão produto, né, público, como também de fomentar, porque você, os times não são invadidos por jogadores de outros países, né? Você tem muitos jogadores japoneses, jogando neles também, então você vai aumentar a competitividade, vai fazer com que eles se exponham.
Você vai fomentar o crescimento do esporte, você vai ter jogadores mais jovens né? E você vai ter sempre aquela renovação da sua seleção, porque você vai ter jogadores à disposição.
E a gente espera também que o Japão aí, para esses próximos anos, ele possa também ter mais oportunidade de jogar. A situação do Japão não é tão crítica quanto a situação, por exemplo, do Uruguai, de Portugal, tudo, mas também não joga tanto quanto deveria e poderia, né? Então a gente também espera aí que para esses próximos anos, por ser um grande mercado e um mercado com dinheiro, então eu imagino que a World Rugby vai olhar assim para eles e, opa, vamos dar um jeitinho aqui. E se ajeitar para o Japão, pode ser que sobre aí também para a galera do resto do mundo, né? Mas de todas as formas, a Argentina passou, né? O Japão ficou, mas a Argentina passando aí para essa próxima fase. De novo, reprisando aqui o que a gente já falou, jogando, para mim foi o melhor jogo da
O
Argentina
melhor
nessa
jogo da
Copa,
Argentina nessa Copa.
né? Foi o melhor jogo da Argentina, inclusive considerando os jogos antes da Copa, né?
É,
Os amistosos pré-Copa, em
porque ali
especial
a
aí.
Argentina despertou, né?
Sim, eu achei pelo que eu li e pelo que eu vi, principalmente nos highlights. Eu confesso que eu não assisti o jogo, né? Mas vi os melhores momentos e vi uma Argentina principalmente mais rápida, uma Argentina mais ágil, uma Argentina reagindo melhor, né? Então, vamos ver o que a Argentina pode fazer. Los Pumas, né, poderão fazer aí nessa próxima fase. E falando em acordar, esse próximo jogo foi interessante. Foi um jogo que eu comecei a assistir, não estava dando nada para eles. Eu confesso que eu comecei a assistir e logo no início eu ficava entre esse jogo e a Fórmula 1, né? Grande Prêmio do Catar. Mas o jogo foi ficando interessante e eu falei, pô, não estava esperando isso. Eu não tava... Esse jogo não prometia ser muito bom.
Eu não
Mas
esqueci
por
o seu
incrível que.
comentário desse jogo no dia do jogo, durante o jogo.
Você não quer?
Eu não esqueço o seu comentário durante o jogo.
Ainda bem que você não esquece, porque eu já esqueci. Mas não sei que comentário foi esse, né? Eu, particularmente, não sei do que você está
Indicando o
falando.
jogo, estamos falando de Tonga e Romênia.
Exato.
Quando você falou, Romênia estreou na Copa.
Ah, inclusive eu publiquei no Instagram, né? Romênia estreou na Copa. Pena que foi no último jogo.
No último jogo, mas ela chegou.
A Romênia chegou, né? Então, para quem não sabe, Tonga levou o jogo, né? 45 a 24 da Romênia. Era um jogo que não valia nada, só para deixar claro. Ninguém ia passar, tava todo mundo já voltando para casa. Era o último jogo, era para cumprir tabela, mas característica do rugby, no rugby não tem isso de jogar por jogar, né? Então, de fato, eles entraram em campo e entraram em campo para fazer o seu melhor. E a Romênia
Que
foi.
jogo bom.
Sim. Não foi, de novo, não foi o jogo mais vistoso do ponto de vista técnico. A gente tem, obviamente, jogos melhores. A gente via, principalmente do lado romeno, erros bobos, né?
Erros de iniciante mesmo,
Erro
erros
de
de principiante,
iniciante.
muitos, muitos.
Isso. Mas combativo, fez um lindo try, assim, foi belíssimo aquele primeiro try deles. Né? Que tipo assim, foi quando eu pensei, pô, peraí, eles estão fazendo try? Não pode, né? Mas, enfim, veio muito tarde, né? A gente esperava isso mais cedo, né? A gente esperava que eles tivessem feito isso com mais antecedência, né? Como a gente estava comentando aqui dos erros, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Os line-outs deles, eles perderam quase todos, né? De 12, né? Das cobranças de lateral, de 12, eles erraram 9. Então, assim, é uma taxa muito alta para um time que está jogando uma Copa do Mundo. E um line-out que você erra, não só muitas vezes é uma oportunidade perdida para você fazer o try, como também no, pensando na lógica invertida, você às vezes perde um line-out e por conta dessa perda do line-out você leva um try. Então, enfim, a Romênia jogou o melhor jogo dela da Copa, já não adiantava mais.
Ela não tinha estreado ainda.
Ela não tinha estreado ainda, né? E para mim, o destaque, mais uma vez, é do Pilarzão lá de Tonga. Para mim, foi um dos melhores jogadores para ver nessa
Ah, ele
Copa,
é maravilhoso.
né? Que era o cara, o recorde de jogador mais pesado dessa Copa, né? Que foi o Ben Tameifuna, né? Então,
É, são 652 quilos, né?
somente, né?
Ah, é o nenenzinho da mamãe. E temos um apresentador com crise de espirro.
Pois é, eu tô tendo uma crise alérgica. Isso é a Copa do Mundo acabando e o corpo reagindo, né? Já entrando
Ele não está
aí.
aceitando, né? Seu sistema imunológico não está aceitando.
Abstinência. E aí a gente teve ainda no domingo, né? Se Tonga e Romênia foi bom,
Ah,
esse.
esse ano, não, esse.
Nossa, esse foi. Vamos lá, vamos contextualizar o pessoal. Vamos lá. Primeira coisa, fiz de Portugal, né? Jogando pelo grupo C, Toulouse. Último jogo, não só do dia, mas último jogo da rodada. E, aliás, o último jogo da fase de
Da
grupos.
fase de grupos, é.
Fiji classificada, né? Fiji já está na segunda fase, né? Já vai para as quartas de final. Portugal não ia levar, né? A chance ali, dependendo do que fosse, a Austrália tinha chances mínimas de passar, mas Portugal já estava fora de todas as formas, né? Não tinha o que fazer. Mas Portugal é a segunda Copa que Portugal participa. Portugal nunca tinha então, até então, levado, né? Tido uma vitória. Passou muito, mas muito perto com aquele jogo na Geórgia, na Geórgia não, desculpa, contra a Geórgia, né,
Contra
onde
nós.
teve empate. Então, assim, mesmo, e aí é a graça do rugby, né, mesmo jogo que não valia nada em termos de classificação, mas valia a vitória, valia você coroar o esforço, valia o suor, valia o sangue, valia as lágrimas, valia a torcida portuguesa, que eu acho que junto com a torcida irlandesa, eu falei isso no outro programa. Junto
Foi
com a
uma
torcida, foi um espetáculo, né? Para mim são as duas melhores torcidas dessa Copa, né? Infelizmente Portugal não está mais, mas foi lindo. E assim, Portugal, World Rugby, eu sei que vocês estão nos escutando. Pelo Uruguai a gente já falou isso, pelo Chile a gente já falou isso, pelo Japão a gente acabou de falar isso, até por seleções mais fracas como a Namíbia, por exemplo, a gente já falou isso. Mas, pô, Portugal tem que jogar mais. Portugal tem que ter mais oportunidade para jogar contra a seleção grande. Porque, putz, olha o que os caras fizeram nessa Copa. Olha como foi lindo de jogar, como os caras deram sangue. E era um jogo fluido, era um jogo rápido, aqueles passes. Tipo, a bola começava na ponta, daqui a pouco a bola já tinha. O jogo já tinha se invertido. Sabe assim, um jogo veloz, um jogo de. Passes precisos, ainda mais considerando o porte de Portugal, offloads, que não é uma coisa, aqueles offloads que o cara dá assim com o braço por trás, né? Putz, Portugal tem que jogar mais. Portugal merece jogar mais. E Portugal se mostrou que fez por merecer estar ali nesse
A
torneio.
gente vem falando desde o começo dos Jogos de Portugal, a gente vem comentando o quanto a gente tá admirado com o Jogo de Portugal.
Sim.
Para mim, esse último jogo de Portugal foi. Eles coroaram tudo isso
Concordo.
Ainda colocaram aquela pitadinha da emoção, assim, né? Tipo, peraí, vem aqui, você vai chorar com a gente.
Exatamente. Aquele último try do Rodrigo Marta, né? Foi uma pintura, né?
Foi
Quem não viu
lindíssimo.
quem não, eu arrisco dizer, não, eu não vou dizer que foi o mais bonito do torneio até agora, não, mas assim, mas eu acho que está entre os cinco mais bonitos, pelo menos.
Ah, tá, com toda certeza. Aquilo foi incrível.
E aí você vê, um time como Portugal, em teoria, não é um time para fazer esse tipo de try. Um try tão preciso, tão bonito, tão assim. Esses chutes que Portugal consegue dar, esses passes precisos que Portugal consegue dar com a seleção do porte deles, em tese você não esperaria, né?
É.
Mas ainda assim, Portugal encantou demais, né?
E aquilo que a gente sempre fala e a gente repete, conseguindo jogar com seleções maiores, o que que eles vão fazer?
Exato.
Sabe?
Se eles tivessem a constância, né?
É. O que vai ser, sabe? E falando do jogo em si, foi uma emoção, porque a comemoração deles, a emoção deles foi Também foi sensacional, realmente foi o melhor final para a fase de grupos que a gente poderia esperar veio com esse jogo. E de certa forma já era um jogo que não se esperava tanto, porque pela condição, né, das duas seleções, uma já não tinha chance, a outra já estava praticamente
Exato.
classificada. Não, então, assim, era um jogo que já não se esperava muito dele, mas de repente veio aquele jogo sensacional, que cheio de emoção, com passes incríveis, sabe, com um try desses que a gente está comentando agora. Foi realmente o melhor jogo que poderia ter sido para encerrar uma fase de grupos.
Perfeito, perfeito. E muito legal uma reação que teve no pós-jogo, né, do técnico de Fiji, né, do Simon Haualui, né, que foi lá pro vestiário de Portugal com a bolsa cheia de camisa, né, da seleção de Fiji, e foi parabenizar os caras, que os caras jogaram demais, assim, né? Então, e as cenas da torcida portuguesa para mim também, assim.
Nossa, eu não sei se você chegou a ver, eu vi hoje ou ontem um vídeo do capitão de Portugal e a esposa comemorando com os torcedores,
Eu
eles
vi,
sendo
eu vi.
carregados.
Muito
Gente,
legal.
sensacional aquilo, sensacional.
Muito legal. Muito legal. Então, a gente fica muito feliz de ver, não só porque foi Portugal, né, mas de ver assim que seleções menores elas têm espaço no rugby e elas podem fazer coisa muito legal lá dentro. Não é porque Portugal não avançou na fase de grupos, né? Portugal jamais foi uma das pretendentes a passar de todas as formas, né? A gente sabia que as condições eram difíceis e que as possibilidades eram mínimas, mas ainda assim é legal você ver esse tipo de jogo e a gente fica muito feliz com o desempenho. A gente falou do desempenho do Uruguai, falou do desempenho do Chile, do Japão, de outras seleções menores, mas acho que Portugal foi a seleção que encantou,
Foi.
né?
Da mim
Nesse
também foi. Portugal foi. É assim, é difícil até achar a palavra para descrever o que foi Portugal.
sim.
Ela foi a surpresa, ela foi realmente o toque de classe da.
Sim, eu acho que é o que todo mundo assiste a Copa esperando, né? Todo mundo fica
É.
assistindo a Copa, todo mundo gosta do underdog,
E eu me
né?
lembro que eu lembro naquele primeiro episódio que a gente estava falando de Copa, que a gente falou de Fiji, a gente falou, Fiji esse ano vem mesmo surpreender.
Sim.
Mas Fiji fez o que a gente esperava que ela iria fazer esse ano. Mas
Exato.
Portugal é que foi a surpresa mesmo, de verdade.
E assim, bom, a gente quer ver mais imagens de Portugal, né? Esse aí
Ah,
é a
eu
grande
quero.
hora.
Acho que vou acompanhar mais de perto
Sim.
e Portugal Rugby. A gente vai mandar o um e-mailzinho. Vamos pedir entrevistas. Queremos falar com vocês porque, cara, foi demais.
E só para a gente concluir essa parte da fase de grupos. Para comentar rapidamente aí sobre a próxima, né, as quartas de final. Portugal joga no, eu falei mais cedo do Six Nations, né? E Portugal joga ali no que seria equivalente ao Six Nations B do Rugby Europe, né? A Federação de Rugby ali da Europa. E os jogos de Portugal e das outras seleções, Espanha participa, Alemanha, Bélgica, Holanda, acho que Polônia também. Esses jogos eles são transmitidos, a própria Geórgia, né, Romênia, esses jogos eles são transmitidos pelo site da Rugby Europe. Então, quem quiser assistir é gratuito, né, você não paga nenhum tipo de taxa nem nada. Então, quem quiser assistir também vale a pena, são jogos bem interessantes. Bom, e aí, para a gente fazer aqui um resumão de como ficou no final, né, na fase de grupos. Que se encerrou. No grupo A, a gente tem a França liderando, né, com 18 pontos, em cima da Nova Zelândia, com 15, né? A Itália ficou em terceiro com 10 pontos, Uruguai com 5, Namíbia com 0, né? Pelo grupo B, né, a gente teve Irlanda liderando aí com uma boa diferença, 19 pontos em cima da África do Sul, segundo colocado. Escócia em terceiro, que é o que todo mundo esperava, com 10, Tonga com 5 e Romênia também zerada, né? Pelo grupo C, você tem Gales com a diferença maior ainda em cima de Fiji, né? Gales com 19 pontos e Fiji com 11. Austrália também com 11 pontos, mas Fiji se sobressaindo pelo saldo de pontos, né? Portugal com 6, né? E a Geórgia com 3 pontos, né? Nesse grupo C não teve ninguém zerado, foi o único grupo onde isso aconteceu. E pelo grupo D, a gente tem Inglaterra liderando com 18. Argentina com 14, ambos classificados, Japão com 9, Samoa com 7 e o Chile também zerado. E uma última informação em relação a essa fase de grupos, como vocês bem sabem, são quatro grupos de cinco seleções, as duas seleções no final da fase de grupos se classificam para as quartas, mas os terceiros lugares de cada um dos grupos já estão automaticamente classificados para a próxima Copa do Mundo, que é 2027. Então, no caso, a gente tem, pelo grupo A, a gente tem a Itália, já classificada para 2027. No grupo B, a gente tem a Escócia, já classificada para o grupo 7, para 2027. No grupo C, a gente tem uma situação curiosa, porque a Austrália já estava, classificada de todas as formas, que é a sede. Então, quem se classifica foi Portugal, né? Portugal já está garantida na próxima Copa. E pelo grupo D, o Japão, né? Então, esse aí foi um resumo dessa última final rodada da fase de grupos.
E agora vamos para as quartas de final.
E agora a gente vai para as quartas de final. E para a gente aqui começar a se dirigir para o final do nosso programa, a gente vai passar aqui os horários, né? E também dar aqui as nossas opiniões, nossos prognósticos a respeito aí desses times, né? Quem que a gente acha que vai levar, quais serão os jogos, quando vão ser, né? Só lembrando que aqui funciona meio que Copa do Mundo de futebol mesmo, né? O primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B, o primeiro do grupo B enfrenta o segundo do grupo A, e assim sucessivamente. Então, vamos lá fazer esses comentários?
Bora lá para as quartas de final.
Bora para as quartas. Primeiro jogo das quartas, né? Vai ser nesse sábado, dia 14, né? Horário local, onde Gales vai enfrentar a Argentina, né? Gales, que ficou em primeiro lugar do grupo C, vai enfrentar a Argentina, segundo do grupo D, direto de Marselha. E aí, Gales ou Argentina?
É aquela situação, né? É aquela situação que eu quero que seja de um jeito, mas eu acho que vai ser de outro.
Exatamente.
Eu acho que Gales ganha, mas eu quero muito que seja Argentina.
Eu vou dizer o seguinte: se for a Argentina que
Que
jogou nesse
jogou.
último jogo contra o Japão, eu acho que quem leva é a Argentina. Agora, se for o que a gente viu aí ao longo do torneio, eu acho que quem leva é Gales.
Pela
Esse seria.
média dos jogos da Argentina, da Gales, né?
Pela média da Gales, na minha opinião, né? Mas vamos ver se a Argentina não surpreende,
Ai,
né?
tomara, Deus.
A Argentina
Estou
jogou muito.
na torcida, na oração.
Mas vamos ver, vamos ver.
Na ansiedade.
vamos ver como é que vai ser, né?
Fernando Evita.
É, pois é, né? Don't cry for me, Argentina. Play for me, Argentina. Mas ainda no sábado, né? Às 4 horas da tarde, né? Ali antecedendo, vai ter o show do intervalo nesse jogo, né? Estilo NFL, que vai ser um eclipse. Mas sábado, para a gente aqui, né? Para o resto do Brasil, vai ter um eclipse normal, né? Para a gente vai ser o eclipse anular do Sol. Anelar ou anular? Enfim, não importa.
É
Pergunta essa.
anelar, né? Deve ser.
Acho que anelar, porque,
Que
né?
deixa o anelzinho digamos, o
Exatamente,
anel
né?
dourado do.
Exatamente. Faz mais sentido, né? Comentário idiota meu. Enfim, aí a gente vai ter às 4 horas da tarde um jogo que vai parar o mundo, né? Irlanda e Nova Zelândia, né? A Irlanda, que inclusive ela já divulgou aí seu plantel, né? A Irlanda ela vai usar basicamente os jogadores. A Irlanda, inclusive, esse comentário eu queria fazer. A Irlanda ela tá tendo muita. Eu vou usar essa palavra, tá? Não sei se é a palavra mais correta, mas a Irlanda tá tendo muita sorte, porque diferente de outros times, como acho que o mais emblemático é a França, mas a Irlanda não teve nenhuma contusão séria.
Não, é, não teve baixas, não.
Não teve baixas, exatamente. Então, todos os grandes jogadores da Irlanda, né? Todos aqueles jogadores. E assim, e fora que a Irlanda também ela tem ela conseguiu construir nos últimos anos uma profundidade de elenco muito boa, né? Mas todos os grandes nomes que a gente tem visto, né? Que a gente já citou agora há pouco, Bundyak, né? Que para mim tem sido um dos grandes destaques. Gary Ringrose, Johnny Sexton, né? Capitão. Enfim, toda essa galera continua bem. Bom, eles vão jogar. Alguns estavam com dúvida em relação ao James Lowe, né? Que deu um dos tackles mais legais desse torneio, inclusive. O cara conseguiu fazer um tackle no Etzebeth, né? Que é um cavalo de grande, né? O cara tem dois CPF. Mas, enfim, a Irlanda ela está conseguindo não ter contusões, né? Eu acho que. Não, vou lá, você primeiro. Irlanda ou Nova Zelândia?
Esse é difícil.
É.
Assim, eu acho que esse é o ano da Irlanda. Eu acho que a Irlanda ganha.
Eu
Mas
também acho
ainda assim é, ainda assim é a Nova Zelândia. E a gente tinha comentado alguns, né, programas atrás
a Irlanda.
sobre se a gente poderia dizer, ah, vimos uma reação da Nova Zelândia. E a gente falou, não. Agora, nesse jogo, é que a gente pode dizer se vai ter uma reação da Nova Zelândia de verdade ou não.
É, a hora é
Porque
agora.
agora, exatamente, a hora é agora. Agora sim, ela está enfrentando uma seleção que realmente está no patamar dela, que representa um desafio real para ela, e é agora que se tiver uma reação, é agora que a gente vai conseguir falar dela.
Concordo, concordo. E obviamente você nunca pode descartar a Nova Zelândia, né?
Nunca. Por isso que eu digo,
Não, não, não.
é difícil dar uma opinião nesse jogo.
Exato. Você não pode descartar a Nova Zelândia porque a Nova Zelândia é a Nova Zelândia. Por mais que os últimos jogos deles tenham sido com times mais fracos, mas eles ainda assim, eles continuam.
E
Só
se a gente analisar, de certa forma, é uma coisa dolorosa você pensar que ou sai a Irlanda ou sai a Nova Zelândia, gente. Assim, é perder, né? Uma boa parte do espetáculo, digamos assim, do.
de novo aquele chaveamento bizonho, né? Que não vai mais acontecer como a gente já falou, né? E assim, e não dá para você descartar a Nova Zelândia. Você tem o peso da camisa dos All Blacks, que acho que sempre vai ter essa aura, né? São os All Blacks, não é qualquer time que eu estou enfrentando, né? Você tem um elenco monstruoso na Nova Zelândia, no melhor sentido da palavra, né? Você tem Ard Savea, você tem Mark Telea, você tem outro cara que eu tô achando que tá jogando muito, que já é um cara que eu particularmente já gosto bastante, que é o Damian McKenzie, Aaron Smith, enfim, você tem um elenco absurdo, né, na Nova Zelândia, mas eu concordo com você, eu acho que esse é o ano da Irlanda, se não talvez para ganhar a Copa, mas pelo menos para chegar até a final. Vamos
É.
ver, né, se a gente vai cantar
Acho que
Zambi.
é, ou se vamos tomar chope verde, né?
Exatamente, né? Então, esses vão ser os dois jogos que a gente vai ter no sábado, né? Quem ganhar passa para a semifinal, quem perder volta para casa, né? E os dois jogos do domingo, né? Pelo meio-dia a gente vai ter Inglaterra e Fiji, né? E aí, quem
Se
será que leva?
Inglaterra jogar como jogou contra a Samoa, eu aposto em Fiji.
Eu acho que vai.
Agora,
Lembra?
se a Inglaterra jogar como jogou o primeiro jogo dela, vai ser um bom jogo de assistir.
E lembra daquele joguinho que teve ali? Foi o último jogo justamente das
Eu
duas seleções
lembro.
antes da Copa.
Eu lembro.
Fiji 30, Inglaterra
Inglaterra.
22. Será que
Pois
vai dar
é.
resultado?
Eu acho que Fiji vai.
Assim, eu vou ser aqui pachequista mesmo e vou torcer pro Fiji. Quero nem saber. Quero
Eu
ver Fiji.
acho que vai dar Fiji.
Eu acho que é da Fiji
E
também.
vamos falar a verdade, esse último jogo da Inglaterra não convenceu a gente, não.
O único jogo, eu não vou dizer nem que convenceu, mas o único jogo assim que ainda foi que foi bom assim mesmo na
Foi o
Inglaterra,
primeiro jogo.
o primeiro jogo que eles vieram com tudo, né, com aquele sangue no olho, né, aquela coisa que a gente já falou. A Inglaterra obviamente tem um elenco absurdo, né. Eu sou muito fã do Mark Smith, tem o Danny Kerr que a gente estava comentando agora, o próprio Owen Farrell, Maro Itoje, o Arundel também, né. Mas eu ainda acho que vai dar Fiji. Talvez vai ser, agora acho que vai ser os caras vão se matar em campo, né? Fiji não quer
Vai.
perder essa oportunidade da vida, né? E quer repetir aquilo que aconteceu antes da Copa, e a Inglaterra quer justamente o contrário, né?
É.
E aí, só uma notícia de hoje em relação a Fiji, que vai ter uma substituição por questão de contusão. Né? Segunda linha é Temo Mayanavunua, né? Desculpa, fijianos, ele vai ser substituído. Quem vai ficar no lugar dele é o Apisalome Hatuniauarawa. Porra, que difícil, trava-língua, né? Que ele é segunda linha do London Irish, né? Inclusive ele joga na Premiership, então ele também conhece aí a galera. Né? Ele joga contra esses jogadores ingleses aí ao longo em outros momentos que não seja na Copa do Mundo. Né? Então, vamos ver como é que vai ser, mas eu chuto Fiji.
Eu também acho que vai ser Fiji.
Acho que vai
Eu
ser.
não.
Acho e
Como eu disse,
torço.
a Inglaterra não tá convencendo.
Exato. Né? Exato. E o último jogo, né, dessas quartas de finais. Vai ser no domingo, né? Também 4 da tarde, direto de Saint-Denis, a prata da casa França vai enfrentar os sempre poderosos Springboks.
Isso novo.
França com Dupont novamente, viu? Dupont vai ter
Sim.
voltado.
Você viu a os torcedores franceses com a máscara Achei sensacional aquilo.
Isso é o país apoiando sua seleção, né? Isso aí, eles estão
É,
jogando nesse.
eles estavam, a máscara do fantasma da ópera, né? Sensacional, simplesmente sensacional.
Eu vi. Mas e
E,
aí?
de novo, um jogo que dá uma dorzinha de pensar que um dos dois sai.
Porque não é exato, não era na minha concepção, né? Acho que na de todo
Não são
mundo.
jogos para quartas de final, né? São
Exato.
jogos de semifinais. Ou...
Isso podia ser uma final.
Era o que eu ia falar, isso podia ser uma final.
Isso podia
E
ser
é
uma final.
triste que esse jogo aconteça numa quarta de final.
Pois é. A gente só tem a lamentar. Felizmente, isso não vai mais acontecer, pelos motivos que a gente já falou, né? Do chaveamento diferente. Mas.
Gente, esse realmente é muito difícil de dar uma opinião no momento, assim, não.
Eu ainda acho que vai dar França. Até pelo
De
favoritismo da casa, né?
verdade, assim, nada contra a África do Sul, gente, pelo amor de
Ao
Deus.
contrário, eu sou
Ao
muito fã do.
contrário. Mas eu acho que vai da França e eu quero que dê França. Sabe, assim, tipo, é uma torcida aqui no caso. É uma torcida. Não...
É, eu tô torcendo para que seja lá com quem essa Copa, que seja
Inclusive, eu
uma final
acho que
familiar mesmo.
a França, como a gente estava comentando do ranking, ser muito dinâmico, com os jogos da Copa, a França assumiu o segundo lugar do ranking e a África do Sul desceu para o terceiro, né?
Então, para você ver o nível desse jogo, como vai ser, né? Porque você vai
Vai
ter aí.
ser, vai ser, vai ser um. É nível altíssimo, é elite mesmo.
Pouca coisa vai ser melhor no mundo do rugby em relação à qualidade técnica do que um jogo como esse, que concordo, será um jogo para ser final, né? Mas enfim, né? Se eu tivesse um guidão, eu era uma bicicleta. Então não dá para a gente ficar no e se, na era para ser, bom, mas não é.
Não
Então,
é. A realidade é essa.
é o que tem para hoje.
É o que tem para hoje. Essa é a realidade dos fatos.
Exato. Então você acha que é da França também?
Eu acho que da França também.
Então, eu.
A gente estava falando do ranking. A gente tem oito seleções do top 10, né, nas quartas de final.
Exato, verdade. Então, vamos ver aí, vamos ficar na torcida, porque vão ficar de olho aí nesses jogos, né, das quartas, porque aí vão ser jogos. Todos eles, né? Vão ser muito bons de assistir. E eu particularmente, eu estou na torcida para que passe um time, né? Para que ganhe um time que nunca ganhou, né? Então, o que automaticamente descartaria na minha torcida, tá? Isso aqui é torcida, tanto a Nova Zelândia quanto a África do Sul. Mas, logicamente, que se um dos dois times passarem e eventualmente um dos dois for
E vamos
campeão.
ser honestos, a gente vai estar feliz pra caramba de ver o Fiji
Claro, é.
numa semifinal, gente. Oh, meu Deus, gente, vai estar felicíssimo.
Ah, não, a minha torcida tá feita, a minha torcida é essa, né?
Pois é, e vê só. Pensa só. Dependendo do que acontecer, seria uma semi Fiji França ou Fiji África do Sul?
Histórico, né? Porque Fiji nunca
É.
chegou, né?
É.
Realmente
A
seria.
gente fala do chaveamento. Por um lado, ele causou essa situação de você ter um jogo numa quarta de final, França, África do Sul, Irlanda, Nova Zelândia, mas por outro lado, ele também trouxe Fiji até aqui, né?
Sim, com certeza. Não, 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 também falando isso como demérito para Fiji, né? Longe disso, porque como a gente já
Não.
vem falando, Fiji tem jogando bem. Mas eu entendi
Não.
seu ponto e eu concordo, né?
É, a
Esse
gente critica, mas se a gente parar para pensar, também tem essa emoção de filho estar aqui, né?
sim, teve esse benefício, né? Vamos dizer assim.
É.
Exato. Bom, e aí, só para passar rapidinho aqui no calendário futuro, a gente tem esses dois jogos, a gente tem os jogos das quartas de finais, né? Como a gente acabou de comentar, quem passar vai se encontrar na outra semana, né? Na sexta-feira, dia 20, e no sábado, dia 21, sempre às 4 da tarde, vão ser as duas semifinais aí, e vamos ver quem que vai passar, né? Semana que vem a gente vai estar comentando, né? Comentaremos, né? Quase que eu colocava um gerúndio no futuro, isso não existe, mas comentaremos, né, a respeito desses próximos jogos.
Vamos estar comentando.
Não, não, pelo amor de Deus, não vão mudar nada. Não vão mudar nada. Comentaremos. Vamos comentar. Não vamos mudar nada, né? Aqui já é o português. Considerações finais.
Bom. Ah, tem só passa aqui rapidinho só que a World Rugby vai iniciar um torneio novo de Rugby 15 feminino agora no dia 13 e a gente coloca as informações nas redes sociais. E para que estamos ansiosos para saber qual vai ser o resultado desses jogos. Estou ansiosa para
Exatamente.
saber o que vai acontecer. Ah, eu posso dar recado?
Por favor.
Um agradecimento?
Por favor.
Quero agradecer a galera, a gente tinha postado lá que os meninos do Somos Liverpool tinham perdido as redes sociais, que tinham sido sequestradas. Queria agradecer quem foi lá e curtiu e ajudou a elevar, agradecer. Eles estão muito agradecidos também.
Que é uma galera que ajuda muito a gente, né? E escuta
Ficou.
também, né? Somos Liverpool. Não é porque você gosta de rugby que você não pode gostar de futebol. Os esportes convivem juntos, pessoal. Chega de rivalidades,
Chega de rivalidades.
né? Você
Você
pode gostar dos dois.
pode gostar do rugby e gostar do futebol.
Pode. Do jeito que você gosta de batata doce e refrigerante. Pô, batata doce, exemplo péssimo. Mas você entendeu o espírito da
Entendeu onde ele queria
coisa. Você
chegar,
entendeu,
gente? Perdoem a pessoa.
Gosta de bolo e gosta de macarronada. Pronto. Peguei um exemplo melhor. Eu ia falar batata frita, viu? Batata doce. Enfim.
Porque eu mesma ouço os ninhos, somos Liverpool. Eu mesma, eu sou uma amante do futebol, reconheço. E só depois, né, de começar a ouvir os ninhos, eu virei uma torcedora do Liverpool, né? Só não tá dando para assistir jogos.
Mas isso é um mero detalhe.
Então não tô podendo dar palpite. É uma tristeza não poder palpitar, não cornetar, porque eu não tô vendo o jogo.
Sim.
É,
Mas
e
não.
agradecer quem está escutando a gente, que a gente tem tido feedbacks muito bons.
Então, muito obrigado para
Agradecer
todos vocês.
também o pessoal que manda as informações de torneios, eventos.
Sim.
Agradecer o Lucas, que, peraí, deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho, gente, que a pessoa tem um problema de memória, né?
Continue a nadar.
É exatamente isso.
Continue a
É o
nadar.
Lucas
Continue a nadar.
Bertoni que mandou as informações
Valeu, Lucas. Abração aí. Obrigado.
da Copa São Paulo,
Sim.
da Copa Paulista, aliás, Copa São Paulo, a pessoa foi lá no futebol de novo. Agradecer a ele que mandou tudo, inclusive ele mandou um áudio muito legal falando do jogo.
Massa. Valeu, Lucas. Obrigadão aí pela força.
Mandem, gente, mande
Sim.
os jogos, os resultados, as análises de vocês dos
Sim.
jogos.
A
A
gente
gente
quer
quer
ouvir, a
saber.
gente quer
A gente
saber,
quer
com
ouvir, a gente
certeza.
quer saber. E quando tiver evento, o eventos de rugby infantil, que eu sei que tem muitos, né? Tem muita gente que está fazendo, programando. Pode mandar para a gente divulgar. E a gente. Se, dependendo de onde for, se a gente conseguir, a gente aparece por lá
Exato.
e traz tudo aqui.
Perfeito. E antes da gente concluir em definitivo, posso dar um pequeno spoiler?
À vontade.
A gente vai ter aí no nosso próximo programa, né? A gente vai ter um convidado marca especial. Não vou dizer quem é, então fiquem atentos aí nas
Especialíssimo.
redes sociais. Mas a gente vai ter um convidado que. Bom, eu só vou dizer uma coisa: o cara é icônico.
É icônico.
É isso, o cara é icônico. Icônico.
É uma marca no rugby nacional.
Perfeito, perfeito. Então, desde já a gente agradece a disponibilidade dele, né? Que vai nos ouvir, que vai conversar com a gente, que vai responder as nossas perguntas, né? Então fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, que muito em breve vocês vão saber quem é a pessoa e muito em breve também vocês vão poder escutar, serem agraciados aí por essa conversa, né? E acho que é isto.
Acho que é isso. Acho que por hoje é só, pessoal.
Por hoje é só, então. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa semana. Feliz Dia das Crianças para todos.
Feliz Dia das Crianças.
E até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.